Muito bem, senador Álvaro Dias. Esses dois versos vai ser o encerramento aqui da nossa sessão na voz da grande La Negra, né? Grande revolucionária de todo o continente. Mas permito que eu faça um pronunciamento rápido aqui, primeiro dizendo que eu queria cumprimentar muito a todos os senhores que estão aqui conosco hoje. Tanto aqueles que estão aqui, como aqueles que tiveram que sair, que têm as suas atividades. Olha, eu acho que uma parte do movimento sindical, naturalmente não toda, ainda não entendeu a importância desse espaço aqui. Dia 1º de maio, nós estamos aqui no coração do Congresso Nacional, no Senado da República, dando oportunidade para que cada dirigente reflita e diga aqui das suas angústias, das suas reivindicações. Para mim é uma data que deveria ser mais valorizada, porque é o símbolo da própria democracia. Por isso, meus cumprimentos a vocês que estão aqui e aqueles que não puderam, que, quem sabe, no ano que vem estejam conosco aqui. Vejam como foi difícil para termos esse espaço aqui. Vejam como seria importante. Nós falamos tanto das 40 horas. Aqui nós poderíamos hoje, e se assim fosse a vontade do movimento sindical, ter ficado das 9 horas até as 5 da tarde. Poderíamos ficar, sim, debatendo os grandes temas de interesse dos trabalhadores. Por isso, me permitam vocês, em homenagem a todos que estão aqui e os que estão nos assistindo pela TV Senado, que eu lembre aqui, eu sei que já foi falado, mas eu quero lembrar, dia 1º de maio é a data máxima do trabalhador. Sua origem lembra os operários enforcados no dia 11 de novembro de 1887, lá em Chicago, nos Estados Unidos. Depois de responder a processo sumário, é injusto, porque lideraram o quê no dia 1º de maio de 86? A jornada pela luta permanente contra o trabalho infantil e pela redução de jornada. É um tema que era atual lá e é atual aqui. Se nós queremos e sabemos que é o Congresso que vai votar a redução de jornada de 44 para 40, como fizemos na Constituinte, foi o movimento dos trabalhadores que pressionou o Parlamento e na Assembleia Nacional Constituinte, nós reduzimos a jornada de 48 para 44. Essa é a hora da pressão, essa é a hora da mobilização. Por isso, eu quero enfatizar a importância desse momento. Dizendo aqui também que a luta contra o trabalho escravo continua. Ou alguém tem dúvida que nós temos ainda trabalho escravo nesse país? Ninguém tem dúvida. Alguém tem dúvida que tanto a Câmara como o Senado chegou a montar subcomissão para combater o trabalho escravo e o trabalho infantil e a exploração de criança e adolescente, inclusive sexual? Esse é o mundo real, que nós temos obrigação de fazer o bom debate. E não há problema nenhum, eu quero dizer, que aqui foi lembrado, sim, as obras do PAC. Ora, nós não vamos olhar as obras do PAC. Temos que olhar, sim, o que está acontecendo lá, o que nós entendemos que não deve acontecer, e por isso os trabalhadores se movimentaram. Eu sempre digo e disse recentemente para um fórum aqui na Comissão de Direitos Humanos de juízes que estavam em greve. E eu estava apoiando a greve deles. Agora, semana passada, ninguém faz greve porque gosta. Acho que trabalhador da construção civil, metalúrgico, professor, ou juiz, ou bancário, faz greve porque gosta de fazer greve. A greve é um grito de alerta, é um grito de desespero, para que as autoridades sentem e discutam as condições de trabalho, enfim, o dia a dia dos trabalhadores. É assim que eu vejo o dia 1º de maio. Eu não contesto, se quiserem sortear automóvel, caminhão, bicicleta, apartamento, mas que a marca nossa tem que ser mantida. É a marca das reivindicações, senão a gente fica no país do faz de conta. E vocês, dirigentes, têm obrigação de alertar e cobrar, inclusive, de nós. Vocês têm que vir aqui dizer como é que está a saúde. Já acho que está bom, tudo bem, deixa como está. Mas eu sei que não é essa a visão de vocês. Eu estou só apenas ilustrando aqui a minha fala. Temos problema na educação? Temos. Temos que avançar? Temos. Queremos mais casa, queremos saneamento básico. Enfim, queremos combater a violência. Esse país é campeão de acidentes, de trânsito, eu diria de doenças, e aqui foi dito também, e no trabalho. É essa reflexão que nós temos que fazer. Eu falo a verdade que eu sinto saudade de uma caminhada que eu fiz em plena ditadura, 1983, de Canoas a Porto Alegre a pé. Saímos de Porto Alegre, de Canoas, com 2 mil trabalhadores. Chegamos em frente ao Palácio com cerca de 30 mil trabalhadores, exigindo o fim da ditadura e as bandeiras que nós estamos reivindicando até hoje. Então, esse caminho, essa vida, faz com que a gente, nesse dia aqui de uma rápida reflexão, só dizer para vocês que é preciso, sim, que a gente retome as grandes caminhadas. Às vezes eu repito que a sociedade só se manifesta de forma positiva aqui no Congresso Nacional, atendendo reivindicações dos trabalhadores, dos aposentados, do pensionista, a partir das batidas dos tambores. Se os tambores não baterem nas ruas, o Congresso não reflete. Toda vez que avançamos aqui em leis para os trabalhadores, foi quando os tambores nas ruas foram batidos. Eu, quando estive na África do Sul, em nome do parlamento, exigindo a libertação do Nelson Mandela, me lembro, o povo na rua batendo o tambor e dizendo Amandla, 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 ou seja, liberdade, 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 lá aconteceu. Nós aqui, com as nossas bandeiras, seja do fim do fator, ou alguém tem dúvida que o fator é um dos maiores crimes que cometeram contra os trabalhadores e nós não mudamos ainda. É correto que um trabalhador que ganha R$ 1.000 na hora de se aposentar reduz pelo fator para R$ 500 por um salário mínimo? Enquanto que o executivo, o legislativo e o judiciário, legislativo que eu faço parte, não tem fator e o limite para se aposentar chega a R$ 27.000. Essas coisas o movimento sindical tem que dizer com razão e não é contra ninguém. É a favor dos trabalhadores do campo e da cidade, é a favor dos aposentados e pensionistas, é a favor da nossa juventude, é a favor dos professores que estão aqui, enfim, é a favor daqueles que tocam a máquina do país. Esse país não é tocado sem os trabalhadores. Os heróis que tocam a máquina desse país são os trabalhadores. Claro que eu não vou ler esse pronunciamento, claro que tivemos avanço a partir do governo Lula. Mas não é porque tivemos avanços, e eu sou do PT, que agora vai dizer, está tudo bem, como tudo bem? Não é isso que as ruas dizem. Nós temos que atuar mais, avançar mais, exigir mais, porque esse é o nosso papel, esse é o papel dos dirigentes. Esse papel é esse, senão não tem razão de ser. Eu poderia aqui falar de questões pontuais da luta dos trabalhadores que listei aqui, da redução, do fator, dos aposentados, da saúde, da educação, de mais investimento no ensino técnico, mas eu quero terminar somente com algo que eu escrevi aqui e aqui eu termino. Meus queridos amigos e amigas do movimento sindical, trabalhadores do meu querido país, que estão aqui ou que estão assistindo pela TV Senado essa sessão de homenagem ao trabalhador. Vocês sabem tanto quanto eu que as coisas só acontecem no Congresso Nacional e nos palácios de Brasília ou dos estados se os tambores estiverem batendo nas ruas. Temos que ter a coragem de voltarmos às grandes caminhadas, às manifestações, às cobranças, inclusive de mim aqui no parlamento. Deixem de cobrar de mim, estão errado, se não cobrarem do país cada vez mais uma atuação firme em defesa do direito dos trabalhadores, dos homens e mulheres, das crianças desse país. Porque nós somos eleitos para isso. Não deixem de nos cobrar. Quando a gente marca uma sessão como essa, nós temos claro que vocês não vêm aqui para nos homenagear. Vocês vêm aqui para cobrar. Que deram os projetos de interesse dos trabalhadores, que essa casa não votou, se fazemos uma listagem rápida, dá mais de 100, no mínimo. Só para uma simbologia, dá mais de 100 em Congresso. Eu quero dizer que eu jamais haverei de esquecer as minhas raízes. Quero dizer que jamais vou esquecer os heróis que tombaram nas duras batalhas ao longo da vida em defesa dos trabalhadores. Jamais vou esquecer daqueles que ficaram somente com as cicatrizes que o tempo deixou estampado na sua pele, que não receberam medalhas, mas que continuam peleando, porque sabem muito bem que esse caminho da luta permanente é uma obrigação nossa. Tiago, que está aqui no fundo, Frei Davi, que teve que fazer uma manifestação entre as lojas para que parem de todo negro que entra ir para cima, torturar, bater, prender, porque é negro, antes mesmo de conferir se fez algum ato ilegal ou não. Que você me entregou um documento nesse sentido hoje, mandado pelo Frei Davi, que aconteceu agora em São Paulo. Eu diria para vocês, é fundamental nos prepararmos para as novas batalhas, que com certeza virão, pessoal. Nós temos que nos manter sempre, eu diria, de corpo e alma presente, coração batendo e exigindo melhorias para os trabalhadores do nosso país, para os homens e mulheres, enfim, para toda a nossa gente. Termino somente dizendo para vocês, vida longa a luta dos trabalhadores do campo e da cidade. Sem batalha não há vitória. Por isso, eu quero estar fiel às minhas raízes, caminhando sempre ao lado de vocês. Muito obrigado a todos. Eu pediria que a gente encerrasse agora ouvindo na voz da nossa grande cantora, que aqui foi falado agora, inclusive, que está aqui, está aqui meu companheiro aqui, a grande cantora Mercedes Sosa, Só Peço a Deus. Aí nós encerramos a sessão. Por favor.
Sem ter que fugir desse enganado para viver uma cultura diferente.
Esta noche no Río de Janeiro. Obrigada a você. Beijo, meses.
Tudo bem.